Fique por dentro. Entrevista.
E o tema de hoje, Projeto Mão Solidária. Para falar sobre esse assunto, recebemos Tiago Alves, ele que é presidente da ONG. Tudo bem, Tiago? Seja bem-vindo aqui ao Fique por Dentro, a Rádio Transmundial. Prazer recebê-lo.
Prazer é todo meu. Bom dia desde já. Obrigado pela oportunidade.
A gente que agradece, viu, por você estar aqui com a gente para falar sobre esse projeto, né? Então, conta pra gente como surgiu, como foi também a ideia de criar o Mão Solidária.
Bom, o Projeto Mão Solidária, ele surgiu... nós juntamos um grupo em meio à temperatura, vamos dizer assim, quase zero, frio, muito frio em São Paulo. Nós fomos para a rua entregar cobertores, alimentar sopas, caldos, e uma vez por semana nós íamos para Cracolândia, Parque Dom Pedro, onde tinha um grupo de pessoas em situações de rua, né? E ali a gente começamos a entregar alguns alimentos, cobertores, e ali decidimos criar um projeto mais fixo, diretamente falando.
Você falou que no início ia para as ruas semanalmente, entregando cobertores, mas hoje o projeto ele cresceu, né? Ele atende mais pessoas. E quais são os principais objetivos hoje do projeto Mão Solidária, né? E quais são os valores que vocês têm no projeto?
Graças a Deus o projeto cresceu. Né, não ficou somente nas ruas, nós entregávamos alimentos, uhum, e virávamos as costas e íamos embora para nossas casas. E aquilo começou a incomodar a gente queria fazer um pouco mais. E um belo dia, aliás, foi à noite, né? Uma pessoa que a gente acolheu, dando um abraço e um café com leite, o pão, falou que queria sair da rua. E ali a gente falou, como a gente vai fazer para tirar esse pessoal da rua? A gente saiu, a gente tem como levar vocês, nosso papel é somente até aqui. A gente entrou no carro, foi embora pensando. Cheguei em casa, falei, a gente podia fazer um pouco mais. Então a gente precisa de um lugar, um espaço para a gente acolher essas pessoas. Bom, como a gente vai fazer? Começamos a achar parceiros. Só que a gente não encontrava, porque infelizmente hoje a maioria são pagas. E esse pessoal estão na rua, não tem como pagar. Então a gente fez o quê? Vamos tentar montar um projeto entre nós. Aí eu conheci uma pessoa que ele estava acolhendo na garagem. Essas pessoas. Então, a gente vamos levar para a garagem. Só que 20 pessoas na garagem não dava mais. Não dava mais. E aí a gente teve a ideia de alugar um sobrado, né, em Taboão da Serra, e começamos a colocar essas pessoas lá. Nós tirávamos de lá, tirávamos da rua e levávamos para esse sobrado. Porém, passava o período de 3 meses que a gente... 9 meses que a gente falava que é um novo nascimento. Para onde essas pessoas vão? E aí surgiu a ideia de ressocializar elas. Colocar no mercado de trabalho, procurar a família, porque a parte difícil é essa, porque fica sequelas devido a tudo isso aí. Você tira da rua, leva para um lugar, aí de repente a pessoa, tô bem agora, volta lá e resolve as feridas que você deixou. Mãe, pai, me perdoa. E muitas das vezes a resposta, infelizmente, é não. Aí o que a gente fazia? Voltava com as pessoas de volta para lá, elas não tinham para onde ir e elas se tornavam ou se tornam voluntário do projeto. Então das ruas ficam lá voluntário do projeto. Ficou numa residência em Taboão da Serra. Mas como você diz, o trabalho foi expandindo mais ainda. Aí teve a necessidade de uma chácara, que aumentou a chácara. Só que aí veio o valor... seria a parte do aluguel, que nós não teríamos a chácara no nosso nome. Então, conseguimos um espaço, né, para a gente estar pagando aluguel, para estar mantendo essas pessoas lá.
Que bacana, que projeto incrível, né, Tiago? E você tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas já passaram por lá, vocês já atenderam?
Olha, pergunta meio difícil, mas assim, eu vou falar para você, essa pergunta ela é interessante porque essa pergunta vem junto com uma pergunta de quantas pessoas passaram e quantas pessoas permaneceram firme, né? Quando nós iniciamos esse projeto, a primeira parte negativa que eu ouvi foi o seguinte, mas ó, o número é muito pequeno que volta para a sociedade, que volta bem, volta a trabalhar. Mas aí o que veio no meu coração? A gente te retirou 10 da rua. Se um ficar bom, ficar bem, esse rapaz voltou para a família, para a esposa, a ideia é que esse volte até as 9. E aconselho, ó, eu consegui, vocês conseguem também.
que ele seja um agente multiplicador.
Exatamente. É. Hoje, atualmente, na casa tem 90 homens e 24 mulheres. São duas, né? 90 homens e 24 mulheres. Baseado na sua pergunta, eu vou colocar um número assim. De 50 pessoas, 30 hoje estão com as suas famílias.
E sabe o que é legal, vendo você falar, Thiago? É que as pessoas, muitas vezes, elas precisam, na verdade, do auxílio da família. E muitas são desprezadas. Por isso que a maioria acaba indo para as ruas. Porque tem o desprezo do pai, tem o desprezo da mãe. Como é que vocês trabalham isso? Vocês têm psicólogos para tratar pessoas? Porque quando você tem qualquer problema emocional, né, que envolva a mente, a recuperação é muito mais difícil. Principalmente quem mexe com quem é envolvido ou é um dependente químico, ele tem uma dependência emocional muito grande, né? Uhum. Porque muitas vezes um gatilho que ela tenha, ela pode voltar ao estágio que você retirou. Sim. Como é que vocês trabalham isso?
A droga, na verdade, ela é apenas um refúgio, né? A pessoa, ela... Um exemplo. Perdeu o emprego, bate aquela decepção, o refúgio é a droga. De princípio, a gente atuava mais na parte espiritual, melhor dizendo, falando que para a pessoa que Deus tem o melhor para ela, que ela não precisa daquilo ali. Funciona? Claro que funciona, e muito. Porém, a parte emocional ficava em aberto. A gente atuando na parte da divulgação, nas redes sociais, graças ao bom Deus, a faculdade Estácio, de São Paulo, a parte de psicologia, nos procurou, está nos ajudando nisso daí também. Não só os psicólogos, como os médicos também. Porque há uma grande dificuldade, aproveitando nisso aí, você tira a pessoa da rua hoje, por exemplo, agora. Você fala, tem uma pessoa ali na rua, ali, a gente leva ela, sem custo nenhum, leva para lá. Só que ela tá na rua, ela não tem documento. Vamos supor que ela tem um problema de saúde, que ela me fala assim, eu tenho um... Sei lá, eu tive tuberculose e pode ser que eu possa ter de novo. Ela não tem documento. A gente tem uma certa resistência na área da saúde para receber essa pessoa. E eu comecei a divulgar esse problema. Graças ao bom Deus, alguns médicos se prontificaram e falaram, então eu ajudo vocês. Então faz essa ponte também. Porque o Estado, ele barra a gente nessa parte. Poderia facilitar um pouco mais, mas não. Chega como indigente e para eles, infelizmente, são apenas números. Então a gente tem psicólogos da faculdade Estácio que nos ajuda.
E a gente fica aqui imaginando, né? Vocês têm hoje um sítio, que é para você receber essas pessoas. Uhum. Tem todo o gasto, água, luz, internet, alimentação, roupas. Como é que vocês fazem para conseguir? Já tem bastante apoio? Como é que vocês estão nessa questão?
Essa é a maior dificuldade, né? Mensalmente, a gente tem essa barreira, essa dificuldade, porque, como eu disse, o sítio é alugado e o proprietário, no início da pandemia, ele cobrava R$1.000. Pós-pandemia, aumentou para R$1.000. Então, o valor é R$2.000. O projeto é todo 100% voluntário. Vive à base de doações. Nós usamos as redes sociais, rifa, e eu quero aproveitar agora também, já que você falou disso, tô com esse assunto, a Shirley se dispôs lá de Boston, tá nos ajudando, divulgando, a gente usa as redes sociais, nós fazemos campanhas para estar pagando aluguel, para manter elas lá. Desde pagou o aluguel, a gente fica com espaço para começar a pensar nas outras coisas. Como eu disse, são 20 mulheres, 90 homens, roupa, tudo doação, e nós mesmos vamos, retiramos. E algumas empresas, que nem a Simpal, de Taboão da Serra, uma das que eu estou lembrando agora, ela nos ajuda também, que terminando o tratamento deles, ela abre porta de emprego. Que isso é muito interessante para eles voltar, porque a gente só vai saber se deu certo quando eles saem de lá.
Eu estava pensando aqui, sabe que o brasileiro ele é muito desconfiado, infelizmente, por tanta situação que a gente vê aqui nesse país. Como é que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês? Porque muita gente até tem vontade de ajudar, mas aí pensa, mas será que é sério? Né? Uhum, será que realmente eles cuidam? Será que eles não desviam a verba para algum lugar? Porque, infelizmente, a gente vê muito isso aqui no país. Como é que a pessoa pode conhecer o trabalho de vocês para que tenha a confiança de que realmente vocês fazem um trabalho sério e que vocês estão lá realmente para estender a mão, para ser a mão solidária?
Maravilha. Através das redes sociais, primeiramente, nós temos o costume de toda campanha que nós organizamos, a gente justifica tudo, entendeu? somente através de status, TikTok, Facebook, Instagram, enfim. Por exemplo, nós estamos ajudando uma senhora que ela está com câncer. E aí ela passa a lista de medicamentos, deu X valor. A gente pega o valor arrecadado, divulga, está aqui a notinha, foi isso que foi usado para ela. Essa é a finalidade. Então a gente, através das redes sociais, que a gente busca parceiros também e a gente mostra a nossa credibilidade.
E além de todo esse trabalho, né, bacana e muito bonito que vocês fazem, vocês ajudam também outras pessoas, né? Uhum. Eu já estou seguindo vocês lá, uhum. Eu vejo que vocês compartilham vários depoimentos de pessoas com necessidades, uhum. Principalmente mães de crianças com autismo. Então fala um pouco sobre isso também, sobre essa ajuda que vocês dão para essas pessoas.
O projeto em si, a base, é com pessoas em situação de rua. Porém, devido à pandemia, no início da pandemia, a gente começou a deparar com algumas situações, vou usar uma palavra assim, de miséria mesmo, de não ter nada em casa. A pessoa com o auxílio, acabou. E aí a gente começou a estar acompanhando mais de perto. Nós investigávamos a situação e a gente começou, não sei se você lembra na época da pandemia, não podia ter muito contato, sim. A gente deixava a cesta praticamente na porta e virava as costas e ia embora. Cresceu o desejo da gente não abandonar a base, que é os moradores de rua, mas a gente acabar ampliando, investindo em outras situações, vamos dizer assim. As crianças autistas, o Projeto Mão Solidária conheceu através da APAE. A APAE fica em Taboão da Serra. Um conhecido meu, ele era voluntário da APAE, onde tem crianças autistas, vários graus. E nós fomos fazer um trabalho lá. Eu conheci primeiro, fui visitar um dia, amei, e eu vi a dificuldade das mães, o fato de ter uma criança autista, dela tentar provar para a sociedade, ó, meu filho, ele tem algumas limitações. Mas, por exemplo, que a mãe falou, mas ele é inteligente. A mãe falou pra mim, aquilo eu guardei pra mim e falei, meu, eu quero fazer alguma coisa com ela. E a gente, nós fizemos o quê? Tivemos a ideia de fazer a Páscoa lá. Organizamos, fizemos uma campanha, conseguimos ovo de Páscoa, fizemos um almoço para aquelas crianças. Aí eu olhei pra presidente e falei, eu preciso do contato de algumas mães que nós queremos estar entregando a alimentação, porque eu vi que tem uma dificuldade. Só que a dificuldade era maior do que eu imaginava. E aí eu conheci uma senhora chamada Shirley, que ela é mãe de uma criança autista em Carapicuíba, que ela tinha um grupo aproximadamente 80 mães. Eu falei, ó, não precisa me colocar no grupo, mas eu quero iniciar com umas 10 mães, mais ou menos, pra gente tentar entender. As mães se prontificaram e elas mesmas fizeram um vídeo contando a situação dela. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu nome é Maria, sou mãe da Esther. A Esther é autista de grau 3. A minha dificuldade é essa, essa, essa. Eu fiquei indignado porque, além dela ter a dificuldade de medicação, era de alimentação. E aí, entre o estado, entre a situação da cidade, enfim, investigamos. E graças ao bom Deus, se eu não estiver enganado, foi domingo, se eu não estiver enganado agora, não lembro a data certinho, nós conseguimos fazer a entrega. Foi emocionante. E abraço de uma criança, eu não gosto de falar, embora é autista, mas eu olho com outros olhos, pra mim é normal ali, eu dou um abraço e foi gratificante.
Você sabe que eu sou um cara muito emotivo, o Fabinho sabe disso.
Ah, eu também sou.
O Fabinho tem é muito chorar, emotivo. Todo mundo
começa a chorar junto aqui.
Eu falo que eu choro até do comercial de margarina. Então é o seguinte, como é que você trabalha também o seu lado emocional? Porque você tá numa região, Carapicuíba, Taboão da Serra. Como é que você lidar com essa situação, né? Como é que fica o teu emocional? De repente você vê uma situação, como é que você se segura? Porque eu não sei se eu teria condições de entrar numa casa e ver uma família passando por um momento tão difícil, de você abrir a geladeira e não ter nada, de você olhar para o armário e não ter nada, você vê aquela criança chorando com fome, sabe? Me dá uma... Só de imaginar a cena eu já fico com um aperto no coração. Como é que você trabalha essa questão, Thiago?
Olha, você falou de emoção, eu fico lembrando de algumas cenas e a gente se emociona mesmo. Na verdade, meu foco é assim. O meu desejo é que a pessoa tenha pelo menos um mínimo do que eu tenho. Por exemplo, eu vou tentar voltar, eu não sei o tempo, desculpa. Eu vou tentar não, só...
Com vontade.
O meu sonho começou, na verdade, trabalhando... Eu sou socorrista, então eu comecei na ambulância. Na ambulância, eu comecei conhecer crianças especiais. Aí eu já adquiri um amor por elas, no mundo delas. Tá? Aí eu comecei a fazer um trabalho social de olhar na rua, eu ficava incomodado ver aquelas pessoas pedindo no farol. eu queria entender por que que elas pediam no farol. E aí eu escutei várias coisas. Ah, tá lá porque quer, tá lá, teve oportunidade e tal. E o motivo pra mim foi deixando de lado. Pra mim o que importa era ajudar. Somente ajudar. Tá, aí a primeira casa que eu entrei, eu lembro como fosse hoje, a pessoa ficou na frente da geladeira, eu falei que eu não iria gravar nada, que o intuito não era esse, até então o projeto tinha uma outra visão, né? Então a gente pegava um pouquinho de cada um, toma aqui, virava as costas, amém. Ela pegou, começou a entrar em desespero, falou, ó, eu não quero mostrar porque eu tô com vergonha, ela começou a desfalecer, eu tava com um rapaz, ele segurou ela, eu falei, senhora, ela desmaiou. Eu falei, ela voltou, por que você desmaiou? Ela falou, porque eu tô 15 dias sem comer. Aquilo ali mexeu muito comigo. Aí eu falei pra ela, bom, a partir de hoje, nunca mais você vai ficar sem comida. Eu não sei como, porque nós somos, a gente trabalha, somos assalariado, mas nós vamos investir em você de alguma forma, tá bom. Ela pegou e falou pra mim assim, eu posso te pedir só um negócio? Posso, pode. Traz só pra minha filha, já tá bom. Aí aquele amor dela pela filha me chamou mais atenção ainda, porque ela tava com fome, ela desfaleceu por causa de alimentação. Aquilo me chamou atenção. E aí a gente... Só que tem um versículo bíblico que me motiva. Jesus diz que é melhor dar do que receber. Uhum. E isso é a mais pura verdade. Porque quando você dá, você vai para abençoar, mas na verdade você sai abençoado. Eu tenho uma dificuldade porque as pessoas falam, você não reclama de nada? Não dá para reclamar. No trabalho que a gente faz é impossível a gente reclamar. A gente procura somente agradecer a Deus. Nesse exato momento aqui, eu falei que a gente ia vir pra rádio, tem duas mães de Carapuíba, falou pra mim assim, não esquece de nós, porque ela está exatamente precisando de alimentação, de necessidade, e isso mexe muito com a gente, viu?
Mexe demais, né? Bom, mas para quem está acompanhando a gente e quer ajudar de alguma forma, estamos em São Paulo, né? A rádio está em São Paulo, a ONG também está em São Paulo, mas para quem quiser ajudar, quiser ir lá, levar o alimento, eu tô perto, eu quero ir lá levar um alimento, uhum. Ajudar com alguma coisa.
Ou até mesmo, né, Fabinho? Como nós temos rádio e aplicativo, uhum. Brasil inteiro, sim. Tem gente ouvindo aqui do Rio Grande do Norte, tá na Bahia, Santa Catarina, Boston. Rio Grande do Sul, Boston, né? Londres, Portugal, Itália, tem muita gente nos ouvindo. Também, de repente, dá você tem ajudar, um canal de acesso, né? Aí para poder ajudá-los.
Sim. Divulga pra gente qual a necessidade de vocês hoje e como que as pessoas podem ajudar.
Eu vou aproveitar e dizer o seguinte, toda ajuda ela é bem-vinda, mas antes de falar da ajuda, eu quero já aproveitar a audiência e falar que nós estamos de porta aberta. Se tem alguém, alguma mãe, algum pai, alguém passando por uma situação difícil com o filho, nas drogas, talvez você proclínica e o valor é muito alto, eu sei. Nosso trabalho é totalmente voluntário, são vagas extremamente sociais, você não vai pagar nada. Depois eu vou passar o meu telefone aqui, nós estamos à disposição. No momento nós temos vagas apenas para mulheres, porque a casa masculina está cheia, tá bom? Bom, doação, onde fica a base... que a gente recebe as doações, fica em Taboão da Serra, no bairro Jardim Mirna, Taboão da Serra. Pode passar o endereço, rua, tudo?
Pode.
Fica à vontade. Rua João Parmissano, número 78, Jardim Mirna, Taboão da Serra, cidade de São Paulo. Esse é onde fica a base. Tá, Thiago, meu filho precisa ir para um lugar desse, eu conversei com ele, lembrando, a vaga, as internações não são compulsórias, a pessoa tem que querer. Nós fazemos uma triagem, tem que partir da pessoa, né? Ela querer. Fica em Itapecerica da Serra, no centro de Itapecerica da Serra, no bairro Parque Paraíso.
Cacá, nós temos um áudio da Shirley, que, como o Thiago disse, ela é voluntária do projeto e mandou aqui pra gente um áudio direto de Boston.
Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a Shirley, sou uma das voluntárias do Mão Solidária. Thiago, nós vamos conseguir, juntos nós somos mais fortes e nós contamos muito com a colaboração de todos vocês que puderem nos ajudar, fazendo doações e nos ajudando, tá bom? Um grande abraço para todos e Deus abençoe.
Obrigado, Shirley. Até que o português dela tá bom ainda, tá, né? Bem, já tá. Um tempão morando lá em Boston, né? Beijo, Shirley.
Deus abençoe, Shirley. Obrigado, viu?
Bom, obrigado. Acho que dá tempo de fazer a última pergunta. Conta pra gente alguma história de alguém que teve a sua vida transformada. Você falou sobre esses números, pessoas que saem, infelizmente voltam pra rua de novo, mas tem aqueles lá que a gente gosta, é pra isso que a gente tá aí. Conta alguma história que te marcou, Thiago.
Tá. Eu vou contar a história que me marcou e, inclusive... Se você tiver a oportunidade de chamar ele, eu creio que ele vem aqui. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente tocava música secular, né? Músicas, a gente tinha um grupo de samba, a gente tocava na noite. E eu tinha um amigo, eu tenho ele ainda, né, como amigo, mas eu tinha mais a dizer. O nome dele é Gilson e ele toca cavaquinho. Infelizmente, ele seguiu um caminho, foi parar no crack. Perdemos o contato e ele foi pra Cracolândia. Bom, foi pra Cracolândia. Ele ficou 11 a 12 anos lá. Um belo dia, num domingo, estava passando um programa na Record, na tal de Coral de Rua. A Record fez um programa Coral de Rua. Como funcionava? Eles iam nas ruas, nas vielas, especialmente no Parque Dom Pedro, na Cracolândia, abordava a pessoa e falava: "Estou fazendo um coral. Você quer vir?" E as pessoas: vem, quero ir e tal. E quem foi abordado? O Gilson. O Gilson foi abordado. Ele falou: "Vou participar sim, eu quero participar, eu tô dentro e tal." E aí lá eles gravaram uma música, né, do Titãs, cantando. A Record deu um valor para cada um lá, só que como eles estão no vício, na verdade, infelizmente, eles usaram tudo em droga. Porém, pro Gilson, a sorte foi mudada, porque alguns amigos viram a reportagem e foi todo mundo atrás do Gilson na Cracolândia. Bom, chegando na Cracolândia, localizamos ele. Ele, devido brigas lá dentro, ele era responsável por tomar conta de um cachorro lá dentro. Para quem não sabe, a Cracolândia tem uma parte lá que tem um cachorro, um Rottweiler, que eles chamam de disciplina, né? E o Gilson ficava responsável por esse cachorro. Então, por exemplo, você já deve ter visto em reportagem, quando as pessoas estão passando, civil, normal, passando com carro, eles tentam roubar o carro. Essas pessoas são disciplinadas por esse cachorro. O Gilson era responsável justamente por isso. Bom, o Gilson foi resgatado, ficou na casa de recuperação, graças a Deus. Como eu disse, 12 anos no crack, né? Ele era apenas números, vamos dizer assim, era impossível aos olhos humanos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, teve o amor pela vida do Gilson, e o Gilson hoje está de pé. E o mais interessante disso, que, por exemplo, sexta-feira agora, ele já vai estar na Cracolândia, ele vai lá resgatar as pessoas. Então, para mim, isso é muito valioso. Ele saiu de lá e ele retorna lá e ele ajuda. Thiago, tamo com aqui, leva para lá. Então, ele sabe os pontos, ele chega, como diz um amigo meu, ele chega chegando, ele chega falando: "Gente, eu sou o Gilson, eu passei por aqui. Deus é muito mais, vocês não precisam desse tipo de droga." Infelizmente, agora a gente tá vendo a K9, chegou uma Sim. droga terrível.
Da zumbi, né? Que as Exatamente. Pessoas ficam parecendo zumbi.
Terrível. E ele falou pra mim: "Thiago, foi uma vez só que eu usei o crack." Ele nunca tinha colocado nada na boca. Ele começou, por isso que eu falo, um abismo puxa o outro. Ele começou com cigarro, aí ele foi pra maconha, cocaína. Ele falou: "Não, eu vou ficar até aqui." Aí falaram pra ele: "Não, esse aqui vai deixar você assim, você não vai nem acordar." Então, realmente, ele não acordava. Por isso que lá eles chamaram de zumbi. Eles ficam... E hoje o Gilson faz parte desse projeto conosco.
Você sabe que você estava comentando há pouco atrás, está até estourando o tempo aqui, a gente já vai encerrar, mas eu quero... Você falou que algumas pessoas falam: "Ah, mas o número de pessoas que são recuperadas é muito baixo." Uhum. Aí eu pergunto para essa pessoa que está falando isso: você tem feito alguma coisa para ajudar? É fácil falar: "Ah, não, mas o número é baixo." Mas o que você tem feito para ajudar? Você tem saído da tua casa? Você tem ido levar alimento? Tem ido levar uma palavra? Então, às vezes, a pessoa julga, fala alguma coisa, mas não move um dedo para colaborar. Recebemos aqui a mensagem do Gumercindo, ele é de Penápolis, em São Paulo. Ele escreve o seguinte: pergunta aí para os irmãos se eles conhecem o Anjos da Sopa no ABC, Anjos da Sopa do ABC, e precisamos de união de forças. Amém, né? E que vocês façam um bom trabalho. Inclusive, tirou foto sua aqui, Jusson, Thiago.
Legal.
Ele mandou aqui pra gente.
Qual é o nome dele?
O nome dele é Gumercindo.
Gumercindo. Deus abençoe, Gumercindo. Vamos somar, sim. Tamo junto aí, viu?
Bom, é isso. Infelizmente, o tempo terminou. Passa muito rápido. A gente ficaria horas aqui ouvindo essas lindas histórias. Mas o tema de hoje foi o projeto Mão Solidária. A entrevista foi com o Thiago Alves. Ele é presidente da ONG Mão Solidária. Foi um prazer falar com você, Thiago. E vamos divulgar as redes sociais. Faltou falar o Instagram, né? Não falamos ainda. Divulga para o nosso ouvinte o Instagram.
Tá. Desde já eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. O Instagram é Projeto Mão Solidária SP. Mão Solidária SP. Tem no Instagram e também tem no TikTok. Tá bom?
Você faz dancinha no TikTok, Tiagão?
Só não faço a dancinha no TikTok.
Tiagão, você faz dancinha no TikTok, Tiagão?
Então acesse o Instagram, Mão Solidária, lá tem todos os vídeos, o que eles estão precisando hoje. Lá tem Pix também, as contas bancárias para você fazer a sua doação e ajude aí o projeto Mão Solidária. Se quiser ser voluntário também, tem um monte de vaga, né?
Isso aí, o que mais tem é vaga.
Um abraço para todos, até
muito obrigado.
A próxima. Tchau, Tiago. E o Fique Por Dentro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 horas da manhã. Essa entrevista vai subir para o site, para as plataformas digitais. Compartilhe.